tamo aí, eu e Kenô, né? Deram um bolo na gente. Tá todo mundo no Twitter falando sobre política. Ô, papinho chato. Todo mundo.
O videogame.
E3. Aí o E3. E nada, o Xbox lançou alguma coisa aqui pra isso?
Cara, até que apresentou muita coisa em relação ao tal do Game Pass, mas a apresentação sempre foi bem fraquinha, cara. Depois que eles apresentaram lá o jogo que muita gente tá esperando, que é o Cyberpunk 2077, que mostraram que Keanu Reeves vai estar no jogo, vai ser um personagem, ele foi no palco, fez graça e tudo mais, depois disso a apresentação foi bem boa.
O Keanu Reeves, pra mim, realmente, acho que foi você que discordou de mim, mas esse filho da puta é carismático por causa da história de vida dele.
Não, pô, fui eu que falei outro dia no grupo que, porra, cara, tipo, galera, não sei como que. John Wick não é pra todo mundo, eu não sei nem como tá fazendo sucesso. Ah, por causa do carisma do cara. O que eu não acho dele é que ele não que ele seja um grande
não,
ator.
Não. Isso realmente ele não é.
Ele não é um grande ator.
Então vamos aproveitar que a gente tá falando de Keanu Reeves, já iniciando aí. A gente que gosta de filme de porrada, porra, vamos falar um pouquinho rápido aí, até pra o pessoal, como se fosse uma dica, né? Porra, o mestre do Tai Chi, cara, tu gosta, eu gosto também. A gente nem precisa ver o filme, porque o filme ele tem um roteiro básico de filme dos anos 90, né? É o cara que tem aula com coroa no monastério, vou chamar de monastério, num templo lá que tá as ruínas, tem um trabalho dele que é o certo lá, né? E chamam ele pra dar porrada em outros caras. E ele vai entrando, vai se empolgando, vai se divirtuando todo o ensinamento que o mestre dá, né? E vê que tá entrando numa furada.
Vamos construir essa sinopse melhor que seja.
É porque eu ia pedir pra tu fazer a sinopse, mas eu sempre peço isso, aí não vale, né? Aí, mas manda a sinopse, Kenô.
Tá, cara, a sinopse é o filme Mestre do Tai Chi, ele acompanha a história de Tiger Shang, que é um praticante da arte do Tai Chi. Oh, meu Deus, que surpresa. Ele, como o Bigode deixou bem pontuado, ele treina Tai Chi um tempo já antigo, e tem também a vida dele e tal. Tipo, ele sempre é um cara muito centrado, sempre bem, sempre praticando a arte marcial dele. Ele vai participando em torneios, tenta divulgar o Tai Chi porque o templo dele tá para ser fechado. A prefeitura tá querendo vender aquele terreno ali para vender alguma coisa. E, pô, o Tiger, como ele tem um grande respeito pelo mestre dele, pela arte do Tai Chi, ele começa a trabalhar mais para conseguir dinheiro, para conseguir comprar o terreno, botar documentação em dia e tudo mais para a prefeitura não tomar aquelas terras do mestre dele. Só que a partir daí, né, cara, como todo mundo sabe, trabalhando normalmente ninguém consegue dinheiro, né? Vida é assim. Até na China a vida é assim. E aí, um belo dia, depois de ver uma atuação do Tiger em um torneio até que o Tai Chi tem muito aquela parada em cima do Tai Chi. Ah, o Tai Chi é arte de velho. É fazer Tai Chi na praça. Não é assim, o Tai Chi também tem sua função marcial. Depois de ele fazer bonito no torneio,
Te cortar aí rapidinho, que eu acho que você tem mais conhecimento do que eu pra isso. O Tai Chi não foi um jeito deles disfarçarem, acho que o Kung Fu, pra poder continuar fazendo Tai Chi, tipo a capoeira era? Ou eu tô falando merda?
Cara, aí eu vou te. Cara, eu vou ficar te devendo que eu não sou praticante de Tai Chi, eu conheço muito pouca coisa do Tai Chi. Pelo que eu sei, o Tai Chi é baseado nos exercícios de Qigong, né, que é de concentração de energia. Então, não sei se teve esse lance de, ele tem essa questão de exercício para disfarce. Eu acho que não, acho que, na verdade, ele tem essa questão de exercício, como ele tem uma ligação com o Qigong, que é questão de mexer com a energia do corpo, né, e pra galera que é mais do anime, familiar, pô, mexer com o Qi do corpo, ou seja, é uma arte mais relaxante, então ele serve também para pessoas comuns, né, para elas ficarem relaxadas, melhorar a circulação do corpo e tudo mais. Então, realmente, isso eu não vou saber te dizer se faz parte da história do peixe, essa questão dele servir. Até procurando aqui, eles falam que essa questão é realmente a questão dos exercícios para melhora da respiração e tudo mais. Então, realmente, isso aí eu vou ficar devendo. Sou só de nível 3, Bigode.
Mas vai continuar o que tu ia falar aí.
Eu sou nível 3, Bigode.
Porra, Raquel, qual o seu poder de luta? Ah, no gelo.
O poder de luta é de mais de 8 mil!
Não, mas. Rafael, continua, continua.
Não, aí voltando aí pra história do filme, e após isso, ele, depois do Tiger fazer o bonito no torneio, né? Querendo ter aquela surpresa, caralho, o Tai Chi como arte marcial, lutando e tudo mais. Ele acaba atraindo a atenção de um cara, que esse, eu não vou lembrar o nome desse personagem agora, mas que é o papel do Keanu Reeves. Olha só, o Keanu Reeves é vilão no filme, chupa o Smith.
Vilão e diretor.
Sim, é verdade, é um filme feito por direção dele também. Ele convida o Tiger para participar de uma demonstração de artes marciais. E chegando no local, o Tiger é surpreendido que primeiro é uma sala toda fechada, só tem uma câmera nela, com uma voz falando com ele. E do nada entra outro lutador. E tipo, o lutador entra na porrada de verdade com ele. Ele fica meio bolado. O que tá acontecendo? No final ele arrebenta o cara. Eu não lembro agora se na primeira luta ele hesita em finalizar o cara.
Ele hesita.
Aí o Keanu Reeves vai, mete porrada no cara até o cara desmaiar. E passa a parada pra ele. Ah não, você vai ter que lutar e derrubar esses caras. Se você ganhando, eu te dou dinheiro. A partir daí, o Tiger ele vai se envolvendo dentro desse submundo da luta, né? Como o próprio God já falou. Enquanto ele vai mais afundando nesse submundo, ele meio que também vai deturpando o caminho marcial dele, né? Ele vai largando de ser tranquilo como ele era, vai ficando mais agressivo, ele começa a destratar as pessoas, tipo, ele vai perdendo o foco dele no caminho marcial, e isso até resulta nele enfrentar o mestre dele, sendo que quando ele começou essa porra dessa jornada toda, ele começou exatamente pra ajudar o mestre dele, e no final, tipo, ele já tava todo deturpado, já tava fazendo um monte de merda, e aí o filme vai seguindo, você vendo esse caminho do Tiger, logicamente no final ele compreende qual é o caminho marcial, o padrão, cara, então é uma história simplesinha, mas, cara, é um filme muito bom exatamente por isso, que ele lida com a questão do caminho marcial, e, pô, mostra como que a pessoa pode se perder, muito até do comportamento do Tiger é proporcionado por algumas academias de artes marciais, inclusive, que não, que você tem que ser amizinho, tem que bater pra matar, se na rua o cara esbarra em você, mete porrada nele, foda-se. Então você vê como é o negócio. Então, tipo, acho um filme muito interessante exatamente por isso. Ele tem uma boa abrangência na questão da arte marcial. E principalmente também mostrar como que o Keanu Reeves gosta da cultura oriental, né, cara? Eu já sabia que ele tinha um amor pela cultura japonesa, mas eu sabia também que ele tinha uma pela chinesa, né?
Então, sim, não, e o que é legal do filme que eu falei, que ele é o típico filme dos anos 90 de porrada, porque ele tem todos os elementos, né? Essa luta que é clandestina, ela é investigada por uma personagem que ela é policial, e ela tá atrás dessa parada que rola, né, das lutas ilegais, porque eu pensei que o Kenon também ia falar isso, do jeito, uma coisa que eu gosto mais, esse é o tipo de UFC pra ricos excêntricos, né? Eles querem ver a porrada até a morte do cara, né? De A ou B.
É assim, o negócio ali, realmente, que o UFC tem todas, apesar do grande grau de violência, o UFC ainda tem seu limite. Tipo, você não dá pro cara mais
lutar.
Tem
os limites, né? Tem a sua regra, né? Que sim. Vou botar mais assim, né? E o personagem que o Keanu falou...
Não tem regra, não tem regra.
É, o personagem que o Keanu falou do Keanu Reeves é até nome mesmo de personagem dos anos 90, é o Donaka Mark, né? Ele tem todos os elementos mesmo, é o cara que é rico, é tipo, aí vem o cara pobre, né, que é o Tiger Shang, aí, porra, oferece dinheiro pro cara e tudo mais. Tipo, pra quem gosta de filme de porrada dos anos 90, o mestre do Tai Chi é prato cheio.
Eu acho que ele tem um visual mais atual. Ele
eu digo dos elementos.
Não, mas eu acho que esse tipo de elemento, todo filme de arte marcial, até os mais recentes, o Jack Chan tinha, né? Ele tem essa questão de cor, mas, cara, eu acho que toda estrutura de filme de luta mais simples é assim, cara. Não tem muita coisa. Até mesmo se você pegar, por exemplo, outro filme bom dessa safra já anos 2000, de filmes de artes marciais bom, por exemplo, é o Cão de Briga com o Jet Li.
Porra, Cão de Briga é muito bom,
Cão de
cara.
Briga é foda. Você vê, pô, é uma história simplesinha também. Você tem um personagem, você tem alguma
coisa. Tem o Morgan Freeman aqui no...
Sim, tem o Morgan Freeman também fazendo... Ele é cego no filme, não é?
Sim, e tem o Mario também, que é no...
O Bob Hoskins?
Ele que é o dono do... Como é que é o nome do personagem lá do...
Cara, eu não vou lembrar do personagem do Jet Li, cara.
Pô, vou procurar aqui.
Ele é tipo um cachorro do cara, né?
Caralho, tu acabou de falar o nome do filme, eu esqueci o nome do filme.
Não, o filme é Cão de Briga.
Pô. É, Cão de Briga. Cão de Briga.
Cara, esse filme é bom, cara. Eu não sou muito fã do Jet Li, pra mandar real. Tipo, eu sempre fui mais o cara do...
É o Danny, o nome dele.
É o Danny, ó. Eu sempre fui mais o cara do time de Jackie Chan, né? Sempre teve essas paradas, né? Tudo era... A gente fala da polarização de hoje, mas existiam algumas nos anos 90, 2000, começo de 2000. Ah, Jet Li ou Jack Chan? É normal.
Eu também sempre preferi o Jack Chan, mas os filmes antigos do Jet Li são... Assim, o que eu quero dizer assim, eu sempre prefiro o Jack Chan, mas pra mim os filmes do Jet Li antigos são bons. Tipo aquele do Fen Long, né? Fen Hong, alguma coisa assim.
É, Fen Hong, a saga de um herói.
A saga de um herói, porra, cara. Me amarrava em ver esse.
Eu sei lá, porque o que me incomoda muito nesse filme é o Cabo Fu exagerado, né, cara? Esses filmes aí, porra.
Ah, não, sim.
Pô, o próprio até que um outro da época também, que, porra, acho que concorreu ao Oscar, que tem muito disso, eu não acho que foi legal.
Tigre Dragão. É porque ele é muito mais visual do que de porrada mesmo.
Sim, sim. Tigre Dragão, se não me engano, é Tony Yen, não, né?
Não, porra. Não, é o John Woo, pô, o diretor.
É quem?
John Woo, diretor, pô.
Não, porra, tô falando o ator que faz lá o...
Ah, calma aí, Tigre...
Que é a menina e o cara, eu acho que o cara é o Donnie Yen, não tenho certeza não.
Calma aí. Vamos ver aqui, Tigre e o Dragão... Acho que é ele mesmo. É o Chow Yun-Fat, na verdade.
Ah, uau, Chow Yun-Fat.
É, e a Michelle Yeong... E a Xiang Qing.
Pra quem não sabe, eu, Shaw e o Fett, é o incrível monge à prova de balas.
Ou
o
Mestre Kami no filme favorito do Kenô, Dragon Ball Super.
Não, Dragon Ball Evolution.
Evolution, porra. E a Michelle Yeong é a que foi Bond Girl num dos filmes do 007, que eu acho que é o Amanhã Nunca Morre, eu acho.
É, o Amanhã Nunca Morre, esse brother. Cara. Eu, tipo, paro pra pensar, não lembro. Tirando o Tigre e o Dragão, não lembro.
Eu vi o Tigre e o Dragão no cinema, cara. Lá cara, em Fortaleza.
Eu vi na TV e achei um saco, cara.
Eu vi no cinema e eu achei ele bem arrastado. Porque ele é muito mais... Ele não é um filme de Kung Fu, né? Ele é um dramão sobre a espada, o mestre, né?
Aquele é a história mais da menina do mestre,
sim. Né? A espada invencível, caralho, a quatro, né? A direção realmente é do Ang Lee, mas, porra, 2001,
tem aquele ótimo filme do Hulk, Bigode, melhor Hulk de todos.
Porra, eu também vi esse filme no cinema, cara.
Cara, esse eu vi em fita, tipo, foi fita? Foi em DVD, né? Início do DVD aí, pegando, né? Porra, aí a gente todo fim de semana na locadora alugava um DVD. Eu, caralho, filme de Hulk, peguei, cara, meu pai assistiu nesse filme, cara.
Aí o Kimo perguntou, cadê o Lonely Man?
Não, cara, a única coisa, a gente não achou o filme ruim, a gente assistiu tudo e tal, talvez meu pai até tenha achado ruim, mas ele comentou. Cara, eu só sei que no final, tipo, cara, a gente ficou, porra, esse filme grande pra caralho, né? Um filme de 2 horas, parecia que a gente tinha 5, cara.
Muito não é, longo. O filme é longo, chega um momento que ele é arrastado, tem um barrigão.
Sim, sim.
Daquele meio do filme, assim, eu não vou negar, aquela porra dos quadros. Que história em quadrinho interessante, até pra época, não sei o que lá. Mas o filme, aquela parada que até o Pato fala, era destinado ele ser o Hulk, não sei o que lá. E engraçado que foi mais ou menos um podcast que a gente gravou, mas tem ou não tem a ver com esse assunto, desse podcast que a gente gravou, que ainda vai sair, que é, ou já saiu na verdade, que é o Eric Bana nessa época tava fazendo um filme pra caralho. Teve uma galera que...
Topa qualquer parada.
Não, hein? Não. O que eu quero dizer, foi a ascensão dele nessa época. Ele e o próprio Colin Farrell. Caralho, pô, estavam fazendo filme pra caralho. O Demolidor, tava fazendo SWAT, tava fazendo... Caralho, tava comendo minha mãe. Malandro, tava fazendo tudo esses caras na época. Troia, o Eric Bana. Puta que pariu.
Sim, sim. Sim, cara. Porra. Ih, cara, esse filme do E eu acho sacanagem eles não falarem por extenso o nome do cara, do vilão, que é o Homem Absorvente, né?
Caralho,
né? Encher ele de mods assim, pô, essa maneira pra caralho.
Tipo, é, okay, igual o nome do mods que eu criei, que era o Vampirinho, suga todo o seu sangue. Mods
do Bigode.
Não, eu falo, o colega ainda fez um desenho, fez a parada na faculdade de história.
Vocês são doentes. Mas voltando ao filme de artes marciais, cara, o negócio do Tigre Dragão o negócio do Tigre Dragão realmente ele é um drama chinês, né? Ele tem aquele esquema teatral. E esses filmes do Jet Li tinham também muito disso. Eu achava meio exagerado, porque ele, apesar de ter toda a questão da arte marcial, era, tipo, por exemplo, apesar de que os filmes japoneses do Jet Li, muitos deles eram filmes policiais, né? Eram mais atuais. Eu acho até pra pegar a onda dos filmes americanos, né? Os filmes de ação americana eram sempre também com policiais.
Então, a famosa saga Police Story, né?
Police Story. Tem outros também que é mais assim, eu acho. O Dragão Parece Sempre não é policial, mas ele se passa na atualidade. Operação Condor também, que é uma parada mais atual também.
Tipo, Espião por acidente também.
Espião por acidente, sim. Quem sou eu, né, cara? Quem sou eu já acho que já começa aquelas empreitadas assim no americano, né? Então já tem uma divisão. Inclusive, eu tava vendo outro dia o Mr. Nice Guy, cara.
É muito americanizado, cara.
Não, cara, mas ele, por exemplo, o diretor do filme é aquele gordinho que fazia o tio dele no Arrebentando Nova York, esqueci, o Saul Fett, que era lá que era o policial da pesada.
Ah, sim, não, mas não é o tio, não, pô. O tio é aquele mais coroa que tá sempre em todos os filmes que eles chamam de tio. O chefe de polícia. Não lembro que tem um chefe. Não, eu sei de quem você tá falando. Dessa até tem essa série que é até com um cara lá do Príncipe Nova York.
Vai, prossigo. Pera aí, deixa eu ver aqui.
Nice Guy, eu sei de quem você tá falando, do ator, que é o diretor. Mas eu tô falando que sempre tem um coroa no
jogo. Ah, eu errei. O nome do cara é Salmon Hung, cara.
É, Salmon Hung. Então, ele é o cara que fez um tiro, aquela série que tu tá falando, né? Que passava na Fox.
Sim, na Band, cara.
É, eu via na Fox. Mas, e tu sabe que o negão que tá lá é o cara do Príncipe Nova York, né?
Caraca, sabia não, velho.
É, ele. Eu tô falando do cara que sempre faz o Police Story, que é o coroa chefe.
Não, é assim, esse aí é outro ator.
É, que tu falou tio. Na verdade, chamam ele na tradução de tio, né?
Sim. Não, cara, mas realmente... Aí, ele que é o diretor do Mr. Nice Guy, cara. Você vê que ele também, de Nice Guy, se eu também não me engano, é uma produção sino-americana, cara. Ele é mais puxado pro um cotidiano mais americano. Você vê, pô, o Jack Chan, ele é cozinheiro, não é alguma profissão, tipo, chinesa, não é policial e tal, cara. Mas, tipo, ele tem também os filmes de época, por exemplo, se a gente pega aí o Drunken Master, né, o Mestre Invencível. Pô, tu vê que ele é um filme de época, ele até lida um pouco com a questão da história chinesa, por exemplo, no 2, que é o que passava no SBT. A parada toda, apesar de ter todo o dramalhão lá do Jack Chan tá viciado por causa do cheiro do bêbado, do pai dele expulsa ele de casa, mas tipo, mas a galera precisa dele, tem a mulher do cara que é uma 171 do caralho, que inventando história. E aí, mas tipo, o mote principal do filme é uma fábrica, que eu acho que é até uma fábrica estrangeira, não vou lembrar agora, que tá vindo pra cidade e, tipo, essa fábrica tá roubando emprego e ainda tá pagando pouco, tipo, tá fodendo a vida da galera ali da região. E aí, no final, a galera se revolta pra derrubar a fábrica, né? Tanto no final, o Jack Chan, metendo porrada na galera da fábrica, bebendo álcool industrial, né, pra lutar no estilo. Então, tipo, tem aquele teor histórico, mas ainda assim não é exagerado. Eu acho que é até mais tem mais de peripécia, mais de humor, né? Do que exagero. Já não, já o filme da saga de herói do Jet Li, eu li da saga de herói, já tem aquele negócio, a Jet Li tá no chão, ele dá um pulo, para na ponta do pé no graveto e, pô.
Sim, é muito mais fantasioso.
Isso sim. Tanto que o Jet Li tem um filme histórico mais atual, por assim dizer, esse filme da série de 2005, eu sei, que é o Mestre das Armas, que é baseado em história real, inclusive, porque ele tem essa questão de história e tudo mais, mas ele já não é tão exagerado assim. Tem seus momentos de exagero, logicamente, vai ter uma hora ou outra, como por exemplo, o Jet Li, eu acho que na hora que ele bate no cara, aí o cara tá pra cair do ringue, ele segura o cara com a ponta pro pé, tá ligado? O cara, ele fica meio... Então... Mas ainda assim não é tão exagerado como ele pular e parar na ponta do bambu, né? Tipo, se alavancar com um bambu de 5 centímetros. Não é disso. E esse é outro filme muito bom também, cara, que eu recomendo. Ele é um filme baseado em fatos reais, cara, o Mestre das Armas, que é um que eu vi que eu achei maneiro pra caramba.
Cara, o Jack Chan, tanto o Jet Li, né? querendo ou não, posso estar falando merda, mas eles foram a porta de entrada pra galera começar a gostar de ver filme chinês também, né?
Sim,
ver
sim.
filme
sim.
oriental, né?
Sim.
Que
sim.
eles Fala. Passavam mais nos canais o quê? SBT e Band, né? A Globo, não, uhum. a Globo depois começou, acho que dá uma importância, a Globo sim. depois passava Police Story.
Sim,
mas
não,
só depois Globo... da americanização do Jack Chan que a Globo começou a passar filme do Jack
Sim,
Chan.
Na verdade, a Globo só pegou filme do Jack Chan por causa que ele estava ficando famoso, não por causa dos filmes de artes marciais. Tipo, por exemplo, tanto que você vê que a Globo até, acho que a Globo até hoje não tem um filme do Jet Li, cara. Os filmes do Jet Li ou ele passavam no SBT
ou na Band.
Isso, SBT Band. E mais pro meado dos anos 2000, do começo dos anos 2000, começou a passar na Record também, porque Cão de Briga era, ele passava na Record.
É verdade, ele não passava na Record.
Ele não passava. O que passava no SBT era O Beijo do Dragão, aquele que ele é tipo um segurança da menina e do garotinho, que eu não lembro agora qual é o nome. Inclusive...
Aquele Confronto também, né?
Esse que é do futuro. Ah, sim, o Confronto. O Confronto ele passou na Globo, cara.
Aí eu, é muito ruim esse filme.
Cara, eu vou falar, esse filme é uma merda. É, mas eu gosto desse filme, cara.
Jason Statham no início de carreira ali, praticamente, no filme de ação.
Sim, cara, eu acho mais engraçado quando esse filme foi pro cinema, o maior chamariz dele não era o filme. Era que vinha assim, eu lembro, cara, que era aqueles jornais, né, que não sei, horário de cinema e tal. E aí vinha assim, ó, o Confronto com Jet Li aí embaixo, escrito assim bem grande. E com exclusividade, o primeiro trailer do filme do Homem-Aranha. Tipo, caralho, tipo, chamaria isso aí.
Eu saí do cinema, Kenan. Eu não vi o filme todo, não. Fiquei puto saindo do cinema. Eu fiz isso em poucos filmes, cara. Na verdade, acho que só em dois. E
cara,
esse
você viu
um
filme
dele.
No cinema, Bigode?
Vi, pô. Fui no cinema pra ver essa merda.
E foi pra quê? Foi pra ver o filme? Na verdade, você foi pra ver o trailer do Homem-Aranha?
Não, cara, olha só. O Homem-Aranha tem uma história interessante. Não sei se eu te contei, né? Eu tinha mania, quando tava morando em Fortaleza, de pegar a sessão de 1 hora da tarde no cinema.
Sim.
Porque eu queria ver primeiro todo mundo, até pra zoar as pessoas. Agora que eu lembrei disso, na verdade eu tinha não tinha esquecido, né? Mas é oportuno falar. Eu era o babaca do spoiler.
Olha aí.
Eu sempre fui o babaca. Cara, eu saí do cinema do X-Men 2 contando pra galera o final do filme. Eu quis pular em cima de mim, mas como um bom carioca, escapei como sabão na mão de alguém.
Peraí, vamos lá, rapidinho, deixa eu cortar a tua história. Beleza, tu conta que no final do filme do X-Men, o plano do Magneto dá assim, desculpa, cara.
Não, da Jean, cara, o 2. Aqui a Jean morreu no final.
Não, aí realmente é meio foda mesmo. Eu entendi X-Men, cara, tipo, não. Meu, cara, acho que todo mundo imaginava como ia terminar aquele filme, né, cara?
Sim, não, e o babaca, o meu argumento é... Não quer levar. Não falava spoiler. Não quer saber o final do filme? Que o bom e velho brasileiro é não quer saber o final do filme, né? Não, uhum. Que o pessoal se incomodava só com o final do filme. Pra tu ver como é que era a parada. Chega mais cedo no cinema. Mas beleza. Fui ver Homem-Aranha. Cara, papo sério, que eu não vou dizer que eu vi todas as sessões. Pra mim, eu tinha visto tudo, mas eu só não vi a última sessão. Eu fiz uma aposta com um moleque lá em Fortaleza que eu via todas as sessões do Homem-Aranha por R$50. Kenô. Eu ganhei R$50, não fiquei em todas. Mas eu comecei a ver o filme 1 hora da tarde, Kenô, e saí era quase 10 horas da noite do cinema.
Ô, caralho!
Por isso que eu acho que hoje eu tenho uma aversão mais ou menos ao Homem-Aranha 1, cara. Que imagina tu... É, porque eu, porra, ver direto o filme em um dia. Um atrás do outro, malandro.
Não, mas aí saiu na época era aquele cinema, né? Que se você ficasse quando acabasse a sessão, o maluco não te tirava de lá.
É, não tirava, eu falava, não, entrei no meio do filme, cara. Vou ver aqui no início que eu não vi isso.
Aqui na cidade, porque aqui a gente só foi ter cinema estabelecido mesmo lá pro lado de 2002, 2003, assim, lá pra reta já de Homem-Aranha 3.
Homem-Aranha 3 não, pô, Homem-Aranha 2, pô.
Não, cara, Homem-Aranha.
Isso é um.
É, sim, mas aí tá, como tô falando, a gente só teve cinema estabelecido aqui direito mesmo, né, nesse formato atual, lá pro lado de 2000 e pouco. Por exemplo, Homem-Aranha 1 e 2 se passou num cinema aqui que era num shopping, não era nem um cinema, era duas salas e, cara, era moda caralho, assim, se você ficasse na sessão, você via a outra, né? Então, aqui antigamente tinha muito disso. Por exemplo, nos anos 90 tinha um cinema do lado do shopping aqui, que foi até o primeiro cinema que eu fui. Que era assim, cara, se você ficar, tinha vezes que rolava, tipo, acabava o filme e ninguém ia embora, tipo, a galera ia ver o filme de novo. Tipo,
muito retardadíssimo, né, cara?
Não tinha, Teve uma vez assim que eu fui ver o filme do TV Colosso, olha que coisa, né? Coisa maior, eu fui ver o filme do TV Colosso no cinema. Era criança também. E aí a gente chegou na metade, no comecinho do filme. Tinha perdido, sei lá, os primeiros 10 minutos. Porra, vimos o filme e tal, ficamos. E aí começou outra sessão, tipo, começava colado, cara. Não sei nem o que que rolava, o cara nem terminava os créditos, já metia a parada no rolo de novo. Bom, acho como quem viu o Clube da Luta sabe, né? Antigamente os projetores, eles tinham, os filmes eram divididos em dois pedaços, né? Então o primeiro pedaço passava, e aí quando chegava num certo ponto, o maluco já metia o segundo, né? Do outro projetor, né? De regava o primeiro e jogava o segundo. Com certeza, nesse tempo, o cara já meio que voltava o primeiro projetor para já mandar o filme de
Filhar de novo o
novo.
filme.
Aí a gente ficou os primeiros 10 minutinhos que eu não tinha perdido, mesmo, olha, essa parte você já viu, vamos embora. Mas, cara, tipo, foi só a gente levantar e ir embora. O resto da galera ficava no cinema, cara.
Sim.
Viu o filme de novo e foda-se.
Cinema aqui, cara, eu lembro. Olha, cara, se eu não contar, nego, não acredito os filmes que eu vi no cinema, cara. Porra, eu vi Noiva em Fuga no cinema. Pra tu ter noção. E ele foi um filme que aconteceu isso. Tu podia chegar no cinema nos anos 90 e tipo assim, ah, o filme começou tipo a meia hora. Não, aqui ó, vou entrar pra ver o filme e tal. Aí o cara, tá, beleza, tu comprava, ah, pode ficar, né, pra ver nisso, pode, tranquilo. Cara, eu entrei no filme com o padrinho do William pra ver O Noivo em Fuga. Já tinha umas coroas lá. A gente ficou pra ver o início do filme, né, e ver ele todo de novo, praticamente. As coroas ficaram, e pera, elas não saíram do cinema, elas ficaram, acho que uma terceira sessão, que é no, eu acho.
Caralho.
Tipo, o filme era aquela coisa, né? A volta de Julia Roberts com Richard Gere, né? Depois do sucesso
Sim.
A Linha da Mulher. E o filme nem é tudo isso, né? Mas é aquilo, né? Ilha do Governador, criança. Tu vai sair da ilha? Não vai, né? Teu pai não quer te tirar da ilha, vai pro cinema. Então, cara, estreava na ilha, ah, vamos pro cinema. E era na época que tu sentava no corredor do cinema, né? Não tinha fileira, tu tinha que sair correndo para arranjar um lugar decente. Ir pro cinema nos anos 90 é igual a dança da cadeira. Se você não sabe o que é a dança da cadeira, imagina você querendo sentar no ônibus, então, né? Você que não sabia como é que era o cinema. Mas não tinha numeração de cadeira. Então, tipo, tu às vezes queria
Isso.
sentar, tinha um filho da puta de um casal. Quando era casal era uma merda, porque sempre sobrava um no meio. Aí tu ia com alguém, não tinha como te sentar do lado desse teu amigo, até tua própria namorada, mano. Porque os casal iam fazendo buraco no meio da parada.
Sim.
Porra.
Hoje em dia, eu não sei se um colega meu, ele tem essa mesma, não sei se ele tem trauma nisso, que ele faz questão sempre de sentar nessas cadeiras assim para fuder a vida de algum casal, cara. Que percebe, ele sempre, por exemplo, vamos lá, tem as três cadeiras do canto ali, ele pega do meio para tipo, ficar uma cadeira do coisa e a outra na porta do corredor. Ou então no meio ele pega a cadeira que ele sabe que tipo, o casal vai ficar ali. Tipo, ele falou, não, cara, meu objetivo quando eu vou sozinho no cinema é foder a vida de algum casal.
Tá certo,
Não, cara, o pior de tudo, Bigode, é que eu não sei se você lembra desses cinemas mais antigos, como você falou, eles não tinham lugar marcado, e
uma
tinha
coisa
vezes que.
ridícula, né, cara? Como que não pode, né? Só.
E outra, o maluco não parava, tipo, não tinha limite de ingresso. Tinha vezes que, cara, a sessão lotava e tava bilheteria vendendo e foda-se, tipo, o maluco vendo
Sim.
filme em pé, cara. Cara, o
Cara, eu vi
Homem-Aranha.
Senhor dos Anéis, pra tu ter noção, sentado na escada do cinema, cara. O 2, eu acho. Eu não entendi porra nenhuma
Caralho.
do filme. Eu vi sentado no corredor, que era a escadinha, né, subindo. Eu vi no
Sim.
corredor, porra, sentado.
Cara, quando eu fui ver Homem-Aranha 2 também foi assim, que ainda era no tal shopping que tinha duas salas de cinema. A gente chegou mais cedo pra pegar um lugar, um camarada meu que viu o filme. Quando eu olhei assim pra trás, assim, cara, tinha, Deus lá sabe por que tinha uma muretinha, tipo, tinha o cinema, as cadeiras, tinha a parede que terminava a fila. E acima dessa parede tinha uma muretinha, né? Pra, sei lá, pra ficar a galera lá, não sei qual era a finalidade daquilo ali. Meu irmão. Um molão de gente apoiado na muretinha assistindo o filme, tipo, de bruços assim, na mureta vendo o filme, cara. Maluco sentado na escada também. Que cara, maluco superfaturado. Vendia, superfaturava não, né? Ele vendia demais os ingressos, né? Tinha vezes assim, chegava lá, acabou os ingressos da sessão. Não, cara, no caso, a sessão já pra voltar. Mão, uma Homem-Aranha aí, dá, toma aí. Porra, aí foda-se, cara. Hoje não, hoje é tudo mais certinho. Acabou o lugar, olha assim, infelizmente essa sessão tá encerrada e tal. Mas antes mesmo, eu era maluco saindo pelo ladrão. Você até me lembra a história de quando ainda era ouvinte do Nerdcast, que é um dos primeiros, não, acho que é o quinto, que é eles comentando sobre o V de Vingança. Tem uma hora que o cara comenta: Rapá, Você acha que eu ia sair do meu lugar para ator global sentar para ver o filme? Foda-se ele, que ele veja em pé, não mandei ele furar a sessão, porra. Se ele fosse, caralho, eu vinha mais cedo até. Sim, porque eles devem ter ido ver o Gay de Vingança, né? E tinha muito disso nos anos 90, para quem não lembra, até a gente comenta no podcast de Matrix, dos caras da imprensa para dar um hype no filme. O maluco chamava artista da Globo, normalmente artista de Malhação, e porra, levava os caras, enfiava os caras na sessão para o cara ver o filme, e depois disso o cara saía, dava uma entrevista lá com o TV Fama da vida e falava, né, que, ah, não, esse filme é legal, não sei o quê e tal. Tipo, não é muito difícil você achar Guilherme Beringer falando o que, que ele achou de Matrix, né? Tipo, porra, que ele tava na sessão. E aí o cara, com certeza, ele deve ter, os caras do Guilherme, com certeza, devem ter ido numa sessão assistir a porra do filme, e devem ter acabado a porra da sessão lotado, e meteram esses atores da Globo dentro da sessão, que já não tinha mais lugar, e o cara deve ter ficado com cara de cu, porque deve ter ficado em pé pelo filme, né? Sim. Então tinha muitas dessas paradas. Então, tipo, era bizarro, o cara não ficava, e tinha vezes que, porra, o que ficava em pé acabava a sessão sentado pra ver o filme de novo. Brasileiro é foda, né, cara?
Não, cara, é o que eu falo, tipo, assim, pegando esse super papão meu do Keanu aí, era interessante o cinema, até porque era isso, era a terra sem lei, cara. Então, tipo, e a galera, eu que sou o que mais reclama aqui no podcast, não que a galera não reclama, da galera falando no cinema, cara, nos anos 90, porrada, não porrada, mas modo de falar, rolava solta, nego rindo pra caralho, nego zoando. Cara, nunca vou esquecer que eu fui ver o Titanic pela segunda vez no cinema, aí teve uma garota que falou alguma coisa, cara, aí eu gritei lá do meio, assim, do cinema, achei que... Ela falou com um sotaque meio nordestino. Caralho, a galera toda do cinema rindo. Aí teve uma época que eu fui ver em 99, eu acho, que foi A Bruxa de Blair. Caralho, não tava entendendo nada do filme. Pô, filme, se tu parar pra pensar, totalmente experimental, né, não? Porra, parada totalmente nova. Eu, caralho, que filme bosta. Cara, no meio do filme faltou luz. Os moleques foram pra cima lá do palco que tinha no cinema. Tinha tipo um palquinho. Começaram a dançar e gritar que era o Lago dos Cisnes. O nego começou a zonear dentro do cinema. Mano, coisas que não acontecem hoje em dia. Mas mudando um pouco aí de assunto, vamos dar aquela reclamada no mercado de mangá nacional, Keno?
Vamos, porra! Toma aqui pra isso. Só gravo o Wipcast pra falar mal do mercado de mangá.
Porra, malandro. Tava eu lá no... Pessoal... Não, cara, eu tava conversando com um cara lá, né? Que tá complicada a parada pras bancas, né? Ainda, né? Porra, Panini, escuta essa que ele falou. Ele ficou sabendo, né? Não sei se tu sabe que a Panini lançou um álbum só do Flamengo.
Não, sabia não, cara.
A Panini lançou um álbum só do Flamengo. E ele falou que ele ficou sabendo de um terceiro, depois eu vou atrás disso pra saber. Mas também, se for, não for verdade, é a história que vale. É o negócio é contar a história. Ele falou que o presidente... É, mas ele ficou... Isso, essa informação, ele ficou sabendo de um terceiro. Eu não lembro agora se foi o presidente da Panini ou o presidente do Flamengo que ficou surpreso com as vendas do álbum. Não da venda. Não, não da venda. Mas da venda estrondosa do álbum. Tá fazendo sucesso. Aí ele tá falando, pô, a Panini não confia nem no produto dela, malandro.
Sim, não, cara, vamos lá. Simplesmente o Flamengo, isso aí eu tenho que dar o braço pra
você. É o maior time do Brasil, pô.
Tem a maior.
Falou aí, Keno. Tem a maior
torcida do Brasil, pau no cu do Corinthians. Cara, você lá, esses caras, eu tenho amigos que são torcedores. Cara, aqui em Campos tem uma loja chamada, acho que é Urubu ou Raça Fácil. Cara, que é uma loja que só vende produto do Flamengo. E, tipo,
sim, essa aqui loja, na ilha tem também.
Essa loja tem um rendimento do caralho, uma porra de cu de mundo que é Campos dos Goitacazes, tá ligado? Porra! Tipo, acho que a maior coisa que Campos produz, além de petróleo, é garotinho. Então, porra, meu irmão, tá ligado no nível do negócio? Uma loja dessa sobrevive aqui? Porra, pra nem pegar. E achar que um álbum do Flamengo não vai vender? Tá de sacanagem comigo, né, cara? Não, cara, isso que é aí que a gente reclama, cara. Você vê que essa parada não é um problema só do mercado de mangá, mercado de HQ. Tanto você pega o próprio mercado de DVD. Eu acho que vários mercados em cima do Brasil, cara, os caras, eles não fazem uma pesquisa de mercado, eles não vão atrás de saber, porra, o que que meu público gosta, o que que meu público quer. Caralho, tu lança um álbum do Flamengo, tu acha que um álbum do Flamengo não vai vender? Porra, meu irmão, tu tá dizendo que essa porra de álbum da Copa, que quando vem, vende pra caralho. Porra, um álbum do Flamengo que é só direcionado a um público que é muito grande no Rio de Janeiro, cara, vai vender, cara, isso porque ainda tem flamenguistas em outros estados.
Não, né, e olha só, tem um álbum do Flamengo que... Cara, R$43, é um capa dura. Eles lançaram, cara, aquela capa normal e o capa dura, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui, ó. Sucesso. Lançamento no último sábado, dia 1º, na Gávea, o álbum do Flamengo. Sempre hei de ser. Teve pré-venda exclusiva nas lojas oficiais do Flamengo, espalhada por todo o Rio de Janeiro. Isso já fode o lojista da banca de jornal, né? Porque se eles começarem a botar pra vender a figurinha na loja do Flamengo, porra. Nos primeiros 3 dias, mais de 1.500 álbuns de capa dura, 3.500 de brochura e 150 mil pacotinhos de figurinhas foram comercializados, entendeu? A força da marca Flamengo no mercado. A partir dessa segunda-feira, dia 3, os álbuns de figurinhas podem ser comprados também nas bancas. O projeto de lançamento do álbum foi construído pela área de licenciamento do clube em parceria com a Panini. Mais um projeto licenciado para deixa eu ver aqui, mais de 5 mil pessoas... O mesmo Flamengo promoveu o álbum em ração. Depois eu procuro essa informação se os caras realmente não sabiam da panela do famoso. Mas, tipo, só de tu fazer o lançamento na loja do Flamengo, tu já fode o cara da banca de jornal, cara.
Sim. É. Mas é que tá, uma coisa que eu até falo de mim. Como todo mundo sabe, eu tenho aqui o hábito, o cara da banca lá. Pô, por eu comprar por muito tempo nele, ele acabou me aplicando algumas regalias, né? Tipo, pô, ele me manda o que chegou pelo WhatsApp. Ele guarda mangá por meses. Mangá não, qualquer coisa que eu pedi, meses a fio, cara. Entendeu? Pô, a gente já. Acho que o meu máximo, acho que eu já deixei coisa de. Cara, pra você ter ideia, eu peguei coisa que eu deixei com ele ano passado há pouco tempo. Então, tipo, pô, final do ano passado eu só peguei lá, sei lá, pra maio. Tá? Você vê a confiança que o cara tem. E, porra. Logicamente, com a crise, eu desempregado, porra, tudo ia rolando, cara, eu tive que conter minhas despesas em relação a mangá. O que aconteceu? Eu acabei diminuindo as minhas compras, alguns mangás que eu acho ainda essencial eu ter. Eu passei a bola para a Amazon, suas promoções, então eu diminuí bem o que eu pego com ele. Essa semana eu simplesmente terminei de pegar todos os mangás que eu tinha com ele. Ficou sem nada. Ele me mandou um informe e eu não pedi nada. Então, tipo, olha só, já é o que foi. Aí, acho que hoje ou sexta-feira, ele me mandou um informe e aí, chamou o Dr. Slump. Eu pedi para ele separar esse Dr. Slump, o Dr. Slump ainda está num preço acessível. Então, dá para eu pegar com ele. Mas, tipo, agora, os mangás mais caros, eu ainda acho que eu preciso comprar. Ou então, coisa que eu só vou comprar quando se me der na telha e eu achar que eu devo comprar, cara, eu não vou pegar mais com ele. Então, tipo, eu mesmo, como cliente do cara, eu já não tô comprando coisa com ele. Eu acho que, se eu não me engano, eu me limitei a comprar só o Dr. Slump e o Islandank com ele. O Islandank eu ainda tô pensando. Eu tô começando a querer mudar pra Amazon também. Mas, tipo, as únicas obras ainda que eu tô pensando em manter com ele. Agora, Lobo Solitário, eu só vou comprar quando tiver com preço bom na Amazon. O Dragon Ball Capa Vermelha, que eu reclamei, mas acabei comprando. Também só em promoção.
Putinha!
Putinha, cara, eu ainda vou fazer um tratamento em relação ao Dragon Ball. Cara, o Dragon Ball Super eu ainda pego com ele, mais pela questão de camaradagem também, então é um com ele. Mas agora todas as outras obras, o One Punch Man agora eu só tô comprando pela internet. Porra, então as outras obras que eu comprava, eu tô me limitando pra internet. Tipo, ele praticamente de, sei lá, 6, 7 mangás que eu pegava com ele, atualmente eu só tô pegando 3, cara. Tipo, e esses mangás, né? Jojo é um também que eu pego. A primeira parte do Jojo, que foi o Phantom Boy, eu comprei tudo com ele, aí pedi pra ele separar o primeiro volume da parte 2, peguei com ele, também demorei pra caralho, mas peguei com ele. Cara, a partir desse volume eu só vou comprar na Amazon agora. Eu não vou comprar mais com ele. Eu não tenho condição, cara, não dá. Infelizmente eu não tenho como comprar. É uma pena, porque, pô, cara, a gente boa pra caralho. Pô, um cara que...
Tá trabalhando,
né? Tá trabalhando. Pô, um cara que quando eu vou lá, conversa comigo, também conhece meu pai, bate um papo com meu pai também. A gente, tipo, é um cara que a gente conhece, a gente confia. E, pô, cara, aquele negócio por causa do mercado? Porra, eu tô tendo que parar de comprar com o cara. Eu falo, cara, ia na banca, é uma parada que eu gostava de fazer, porque eu ia lá, porra, olha só, tem isso aqui que me interessa. Porra, tá barato, vou comprar. E tipo, hoje não tem isso, cara. Hoje tem vezes que você olha assim, paga aqui, porra, legal, vai ter do Batman. Hoje eu ouvi falar, vou comprar pro caralho, R$ 20, tomar no cu, não vou pagar R$ 20 em papel jornal, capa merda, né? Não, cara, é isso que tá foda. Tipo, eu
gourmetização. A internet, cara, fodeu com a banca de jornal, Bigode, e com os preços.
Bigode, eu vou te dizer a verdade, que eu acho que muita gente fala que a gourmetização do mangá fodeu o mercado. Eu acho que...
Não é só a do mangá, não, querido. A própria HQ tudo. Também.
Eu acho tudo. Que tem. Bigode, eu acho que tem sim sua parcela de culpa isso, mas também tem outra coisa que eu paro pra pensar. Vamos lá. É porque agora a gente está numa época muito complicada e gastar dinheiro com esse tipo de coisa é foda, principalmente que quando se vende menos, está se numa crise, o dólar está alto, as coisas custam, vão aumentar. Então isso aí vai afetar o preço de qualquer maneira. Mas vamos chegar como era antigamente. Coleção Turma da Mônica, Graphic Novels MSP, né, que era o nome, que sempre fazia isso. Você tinha a versão capa cartonada e a versão capa dura. Quantas vezes o maluco que ia comprar nessa merda na banca acabava dando viés pra capa dura? Porque a capa da cartonada acho que era 18 conto e o capa dura era 24. Pô, pouca diferença de preço. Pô, quantas vezes um filho da puta desse foi na banca e deu preferência ao capa dura porque ele podia comprar? Porra, muita gente, querendo ou não, é uma parada da pessoa de sempre se tiver uma opção melhor dela comprar... Ela vai comprar. Ela comprando, aí a editora vai olhar e fala, porra, a versão com melhor acabamento e com maior preço vende mais. Vamos investir mais nisso. Querendo ou não, como eu falei, a gente já, no começo da conversa aqui, já viu. As editoras não fazem pesquisa de mercado. Então, tipo, eles vão lançar de acordo com o que está vendendo mais. A capa dura está vendendo mais? Vamos meter a capa dura no cu de todo mundo. Então, tipo, eu acho que, sim, eles têm culpa também, mas eu acho que o consumidor acaba tendo uma culpa também. Eu acho que fica, tipo, aqui, é uma roda, né, cara? É tipo um círculo vicioso. E, cara, o cara vai na banca, vai comprar um encadernado, um capa dura, porque ele pode, a editora vai ver que capa dura tá vendendo melhor, vai querer lançar
mais capa dura.
O maluco vai comprar mais capa dura e vai ficar indo até uma hora, só que aí... Tem aquele problema. O maluco não conta com um fator externo fora daquele círculo. Crise econômica. E aí, fodeu, né, cara?
É, mas eu falo disso tudo, Keno. Assim, eu não discordo de você, mas é que, tipo, além da Panini não parar de lançar coisa, cara, eu acho que, tipo assim, eu entendo que as paradas estão caras, tem crise econômica, o consumidor é culpado nisso também, porque eles que ficavam pedindo a porra da gourmetização da parada, ai, não, faz isso aqui, não, traz não sei o que lá, e preré, pururu, pororó. Mas, porra, será que os caras, às vezes... Como vou dizer, né? Vamos exaltar aí o marxismo leninista. Porra, vamos dar um passo atrás para dar dois à frente, cara. Então, tipo, porra, vamos parar de lançar coisa com conteúdo caro? Vamos lançar uma parada aceitável, barata? Porque tem isso aí também, sabe? Eu acho que, e pau no cu de quem vai reclamar, porque vamos ser sinceros, esses filhos da puta vão acabar comprando, que não.
Sim, não, mas isso aí...
Você até igual o Rogerinho do Ingá agora.
Mas é sempre assim, cara. Todo mundo, por exemplo, a gente tem aqui o One Piece papel jornal. Hoje eu acho um absurdo comprar o One Piece a R$ 20 a papel jornal. Mas, porra, na época que o One Piece era R$10,90, até R$13,90, eu achava justo pagar aquele preço, apesar dos pesares. Mas tinha gente, ai, esse acabamento é muito ruim. Eu queria um One Piece na qualidade melhor. E não sei o quê. Mas o cara tava comprando, mas ele tinha que reclamar e exigir. Aí começaram a surgir formatos melhores. Eu falei até que antigamente falava que não dava para você fazer um comparativo, por exemplo, de um One Punch Man de R$18,90 num preço diferente antes da crise, para um mangá de R$21,90 na época, depois já, primeiro que eram formatos diferentes, saídos em períodos diferentes. Então, porra, era meio que uma falta de sentido, porque acabaram dando uma qualidade muito boa, num valor plausível. E aí o maluco consumidor queria tudo naquele formato, naquele preço.
Só te corto aqui. Qual foi o primeiro mangá, assim, na leva JBC e Conrad, que foi lançado? Tu lembra?
Cara, na leva, o primeiro, primeirão mesmo, foi a Conrad com Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco. vieram porque foi um pacotão, né? O cara não podia só levar o Dragon Ball, a história até engraçada, eu já devia ter contado no outro podcast. Quando o cara foi lá pegar o mangá com os japoneses, o cara falou, não, você não pode levar um, você tem que levar dois. O cara já tinha ido. O cara já tinha ido pra pegar o Dragon Ball, e aí quando ele tem Cavaleiros aqui, vambora, Dragon Ball e Cavaleiro.
Continua o que tu tá falando aí, que eu vou entrar com o meu argumento. Fala aí.
Sim, esses foram os dois primeiros, né, no formato da época, que era R$3,90, que pra época era um valor caro, vamos falar a verdade. Na quanto? Época era R$3,90.
Ah, não, era nesse sentido que eu ia falar. Né? Tu já falou o preço, eu tô aqui no guia de quadrinhos. Foi lançado em novembro de 2000, o primeiro Dragon Ball a R$3,90. Né? Mas se você parar para pensar, deixa eu botar aqui, como é que ele vai achar aqui o guia de quadrinhos? O Samurai X, malandro, era R$2,99. Papel jornal. A qualidade era muito mais inferior. Né? Então, tipo... Isso é uma parada que conta muito. Beleza, R$3,90 para época, será que era caro mesmo? Eu acho que não, eu acho que tava no intermediário.
Não, o Bigode, eu vou te falar como eu comprei. A Conrad ela foi malandra quando lançou. Primeira coisa, eles usaram. Olha só como era o marketing da época e como tá o de hoje. Eles foram malandro. O Band Kid estava fazendo um sucesso na época. Sim. Começou com o Dragon Ball já. Porra. Tá passando Dragon Ball na Band. É o carro-chefe da Band. A gente tem Dragon Ball aqui com a gente. O que, que a gente vai fazer? Porra, meter essa porra desse mangá lá. Maluco vai ver e vai querer comprar. Porra, tiro e queda. Dragon Ball foi um dos mangás mais vendidos do Brasil na época. Vendeu pra caramba. A Conrad precisou reimprimir várias e várias edições. Inclusive, isso aconteceu duas vezes. Tanto no lançamento quanto depois que eles, entre aspas, lançaram o Dragon Ball Z, né? Pra quem não sabe, Dragon Ball é uma coisa só no mangá. Tipo, Dragon Ball e Dragon Ball Z é tudo junto, só com o Dragon Ball, né? Com o Raid que fez essa malandragem aí. E aí, porra, cara, e vendeu. Eles viram, ó, o público dessa parada tá ali, a gente vai fazer a propaganda ali e vai vender. E eles foram malandrando que as três primeiras edições do Dragon Ball eram R$3,50. As três primeiras... E aí depois, a partir da 4 em diante, era R$3,90. E cara, eu, por exemplo, comprei a primeira edição por R$3,50, meu pai comprou pra mim, depois quando eu fui pedir as outras, ele falou, não, não vou comprar não, você tá muito caro ficar comprando esse negócio pra você, e ainda tinha aquele negócio que eu acho que na época era quinzenal, não era mensal, né? O mangá saía a cada 15 dias. Então, tipo, meu pai falou, não, cara, isso tá muito caro, eu não vou comprar. Então, tipo, pra época tinha isso. Mas eu também, inclusive, pra quem sabe, o blog de anime e mangá, a gente já tinha feito referência dele outro dia. Ele tava comentando isso que ele tava vendo num post que a Panini anunciou novos mangás, inclusive usando essa estratégia da televisão, né? Antes tarde do que nunca. Um programa voltado para esse público. E aí muita gente tava reclamando de preço a R$20, R$25, não sei o quê. E falando que tinha saudade de quanto o mangá era, sei lá, acho que era R$3,90, R$8,90, porra dessa assim. E aí ele reclamou, porra, cara, acho escroto a galera ficar falando, chorando no preço antigo, sem lembrar de reajustar a porra do preço, porque os R$3,90 daquela época, hoje seria mais ou menos uns R$15, R$16.
Então, será, porra, que não? A inflação, cara, tá grande assim, então?
Eu não sei qual foi a conta que ele utilizou ali pra fazer, tem um post, inclusive, em relação a isso, no Mais 8 mil, falando desses preços inflacionados e tudo mais, mas ele deu esse comentário. Realmente, eu acho meio merda você falar, bom, lembra quando eu comprava mangá R$3,90, sendo que a situação da época de R$3,90 era diferente, como eu falei aqui, né? Pelo menos aqui em casa, gastar R$3,90 no mangá de Dragon Ball era considerado caro.
É, agora, Dragon Ball acabou em 2003 com um valor de R$4,90.
R$4,90. Por exemplo, agora, por exemplo, eu comprei toda aquela primeira coleção de Dragon Ball lançada pela Panini.
Não, Dragon Ball Z que eu tô falando. Ah, sim, não, Dragon Ball, Dragon Ball. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z terminou em R$4,90.
Sim, se eu não me engano, o Dragon Ball também terminou nesse preço.
Não, terminou em R$3,90.
Ah, terminou em R$3,90?
Eu conferi aqui na biblioteca do mangá.
Ah, então, por exemplo, aí agora eu na época comprei o Dragon Ball todo, que a Panini depois relançou no formato japonês, 42 edições, tudo certinho. Cara, ele começou, se eu não me engano, R$10,90 e terminou R$12,90. Primeiro, um preço tranquilo de comprar o mangá. Porra, olha a diferença. O outro era R$3,90 e era considerado caro pra ela. O outro já era R$10,90, depois de R$12,90, por assim vai. E eu considerei de boa comprar. Então, tipo, você vê as mentalidades da época, uma época R$3,90 ser caro e R$12,90 não. Tipo, não é o mesmo contexto. Então, realmente, acho que quando você fala, ah, bom, mesmo é quando o mangá custava R$3,90. Porra, cara, desculpa, você tá errado. Você tá sendo babaca. Você tá sendo... Não é querendo defender a editora, não, que é a última coisa que eu quero fazer. Mas, porra, você também tem que ter discernimento na hora de fazer sua reclamação. Porra, não dá. Por exemplo, agora, se o maluco vem e fala, porra, legal era quando o One Piece custava R$11,90 e não R$18,90. Porra, eu acho justo, já é uma época próxima. Já estava tendo essa história da crise do papel, da crise do caralho A4, mas ainda assim eles vendiam nesse preço, e aí do nada vem a Panini e fala, não, a gente aumentou o preço porque cada série, cada licença tem um valor diferente, e esse valor impacta no preço. Só que antes disso, as licenças também eram vendidas, com certeza, e não impactava no preço, eles não explicam o porquê disso, né? Como que antes não impactava no preço e agora impacta? Por quê? E ninguém fala, tanto que você vê. One Piece hoje custa R$18,90 e o Doutor Slump custa R$15,90.
Sim.
Porra.
Ó, o próprio Samurai X, ele começou, ele teve um bom aumento. Só não sei a partir de qual número que eu não tô vendo aqui. Eu estou vendo o primeiro e o último. O Samurai X da JBC, ele começou a 2,90. Teve 56 edições, né? Era meio tanco. Começou lá em maio de 2001 e terminou em novembro de 2003 com 4,90, cara. Tô vendo aí que terminou caro já. Vou pegar aqui na metade, praticamente. Porque a partir da edição 30. Quanto é que era? Ó, na edição 30 era 2,90 ainda. Vamos pegar na 40. Na 40 era 3,90. Olha como é que foi gradativo em 3 anos, praticamente.
Sim.
Então,
É, cara.
tipo, teve um bom
Cara, o...
aumento, né?
Sim, cara, os reajustes, essa questão de sempre ter reajuste por causa de custo, não sei, sempre teve no mercado. Cara, a grande questão desses reajustes, que sempre teve reajuste no
Não, sim,
mercado.
mas aí que tá a questão. Vamos botar aqui esse dinheiro aí inflacionado. Vamos dizer que tá, chega a R$ 10. Tá? Mas o material era uma merda. Vamos ser
Pô,
sinceros.
cara, eu vou te falar a verdade que eu. Cara,
Não, tô falando por causa da JBC. O
Ah, sim,
da
é realmente que eu
Conrad
já.
era um papel maneiro e tudo mais. Mas, assim, o da JBC era uma merda. O que eu tô dizendo pra você é o seguinte. Por isso que eu falei até essa brincadeira do marxista-leninista. Eu acho que os caras estão vendo a crise e eles podiam apostar nisso, sabe? De tipo, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos lá, vamos dar um exemplo da JBC, que é mais nacional do que a Panini, que é uma marca, vamos botar, internacional. Galera, a parada é o seguinte: a gente está vendo a crise, a gente está vendo que tá difícil. A parada é o seguinte: a gente vai começar a lançar o mangá com papel inferior, vamos dizer, como a gente lançava no início. Não vai ser meio tanco, vai ser o tanco completo. Então a gente já viu assim: se a gente lançar o tanco completo, vamos dizer, de o que? O mangá mais caro tá o quê? R$ 22 da JBC?
WJ, não, cara, aí vai depender do formato, de qual tipo de mangá
Tá,
é.
pega o mais popular aí. Dragon Ball que a gente paga aí.
Tá,
Ah, não,
não,
Dragon Ball é Panini.
não, da JBC o mais baratão e popular seria o Boku no Hero Academia, que tá R$18,90, se eu não me engano.
R$18,90, que tem um papel maneiro, a capa tradicional como tá tendo hoje em dia. Porra, olha só, a gente vai botar aí R$18,90, esse mangá vai custar agora, sei lá, R$10,90. E a gente fez os cálculos até o final da edição, até o final da coleção, no máximo ele vai a 15. Vamos botar assim. Vocês querem? Porque é esse o momento que isso seria um plano para botar na bunda do consumidor, porque é aquilo, eles vão fazer pelo menos uma parada decente, mesmo que o papel fosse esse antigo aí de jornalzão mesmo. Mas aí, se o consumidor, mano, falar, ah, não, a gente não quer, aí, mano, o problema é de vocês. A gente fez a nossa parte de fazer a enquete. Porque eu acho que tem que dar um passo atrás, cara. Porque é bom pra eles e pra gente. Pra
É,
gente por
cara,
causa do
esse.
preço. E pra eles, pra galera continuar comprando aquilo.
Sim. É, cara, realmente isso é uma. Essa é uma parada que eu sempre questiono. Pô, cara, eles sempre falam em aumentar, mas tipo, quando a crise, se, né, a crise passar, porra, eles vão diminuir o preço? Isso que eu sei. Cara, agora uma questão de lançar um formato mais barato, eu acho que eles não vão mais fazer, porque aparentemente o público, apesar de sempre todo mundo estar reclamando do preço, eu vejo que o público não está disposto a comprar mais. Eu lembro que, de novo, faltando mais de 1.000 aqui, que levantou esse questionamento. E aí eu comentei lá no blog sobre essa questão de se a galera estaria disposta a voltar o formato meio tampo para pagar um preço preço mais barato. Cara, a maior parte das respostas foram: não, eu não quero voltar para esse formato, não, que não sei o quê, eu não pagaria. Eu falei: porra, se for para baratear, para poder comprar, porra, eu pago. Aí, tipo, aí teve vários tipos de isso. Não, eu não compro porque eu não quero voltar para formato merda. Se for para ficar em formato merda, eu prefiro o atual. Ou não sei o quê. Teve uns que já eram mais assim: ah, cara, não acho vantagem voltar pro meio tampo, porque eu vou pagar muito, no fim das contas, eu vou pagar muito mais a longo
É,
prazo.
por isso que eu disse que não é meio tanco. Acho que eles têm que vir com papel jornal,
Mas aí eu não
sendo
sei se...
o tanco normal.
Mas aí que tá, tanco normal, a papel jornal tá 18 conto, viu? Isso que eu tô falando, tio. Aí você fala: ah, reduz o preço. Ah, não, mas tá tendo crise na gráfica, tá tendo crise no não sei o quê. Aí, porra, eu vou argumentar com eles. Eles não vão diminuir. O
O
certo seria...
problema é que é um nicho ainda, um nicho mal de falar, né? Porque a gente é um nicho no sentido de comprar as paradas. É o tipo de parada que a gente não sabe a real mesmo, né? Tipo, realmente, quanto que é papel X, quanto que é papel Y, quanto se gasta para fazer a impressão, a tradução, o que que tá incluído e o que não tá incluído. Porque, cara, vamos ser sinceros, uma coisa é fato. Até onde a gente saiba, ninguém joga para perder. E se os caras estão
Sim,
fazendo
sim.
isso, é porque eles estão recebendo dinheiro. Então,
Não,
tipo,
ninguém joga para perder, exceto se você for a paninha, né?
não, na verdade, não. Se tu parar pra pensar, ela continua vendendo. Então, tipo assim, mesmo ela não fazendo propaganda e nem nada, ela continua vendendo os mangás dela, ela continua vendendo as HQs. Olha o álbum do Flamengo que eu falei aí, ó, fazendo dinheiro. Tipo assim, a Panini, mesmo sendo desleixada, ela consegue fazer, acredito eu, dinheiro. Ou tá acontecendo alguma coisa que a gente não
Sim.
saiba. Então, tipo assim, eu acho que os caras, eles têm que pensar. É o que eu falei, ninguém faz nada para perder até então. Então a parada é o seguinte: ou eles estão tirando lucro, sim, e o bastante, porque, no fazer um contrato desse não é barato. Os caras trazerem a parada é porque tá entrando dinheiro. Eu não sei quantos funcionários eles têm, é isso que eu tô falando. É muita conta que teria que se fazer para saber o real valor do mangá, como é que poderia ser. Eu sei que tem parada de imposto, eu sei que, como eu falei, tem uns contratos a se cumprir, mas, cara, ninguém faz nada se não tá tirando lucro. Se tá fazendo isso, é um mau empreendedor. Então, eu
Então,
acho. É, eu fui beber água. Então, eu acho que, tipo assim, a saída que eles estão fazendo é jogar pro digital. Só que é
sim,
aquilo.
cara, tá tendo uma forçação de barra foda em relação ao digital.
Só que é aquilo. Eu acho que jogar pro digital, malandro, é fazer o consumidor que tem e sabe desses meios. A gente tem que pensar, tipo assim, um exemplo. Eu não que ele faça isso. Eu tenho um sobrinho de 7 anos, mas ele não entra na internet, talvez, como qualquer outra criança de 7 anos. Então ele não tem essa malícia de. Ele não tem amiguinhos, até onde eu saiba, que saibam onde baixar mangá. Ele não sabe baixar mangá e o caramba 4. Então, tipo assim, esse povo, tu lima. Ou o cara que também não sabe muito bem mexer, não gosta. Tipo assim, eu agradeço aos moleques hoje em dia. Eu até sei mexer em computador, pô, senão eu não editaria o caramba 4. Mas eu fico muito receoso de baixar mangá às vezes e eu não participo desses fóruns. Então o Keno já deu vários bizu, a galera lá, o Senna, o Augusto, o Cássius, o Hellbolha, de como baixar mangá em site maneiro e tudo mais. Mas o cara que já sabe fazer isso, no modo geral, deu uma volta toda pra falar isso. Pô, mangá digital eu baixar o meu scan? Malandro, vou baixar meu scan. Porra. A galera.
Ah,
Ali eu
cara,
vou dizer que a
eu
galera,
não.
entre aspas, faz com amor, entre aspas, né? O cara quer um prestígio ali
É,
dentro do
não sei.
grupo. O amor que o cara tem, entre aspas. Ele não faz com o mesmo interesse que o cara. São interesses diferentes que a galera da Panini, da JBC faz. Tipo assim. É nesse ponto que eu quero chegar. Ir pro digital é burrice pra mim. Sei lá.
Cara, não sei se é burrice que aparentemente eles estão tendo. Estão tendo. Não estão tendo. Eles estão tendo um retorno. Eles estão tendo um retorno nessa questão, por isso que eles estão investindo. Estão tendo esse retorno em si. Cara, eu realmente também, como consumidor tanto do normal do meio pirata, eu realmente também não prefiro pegar o. Não vejo vantagem para mim pegar o digital. Primeiro que os preços do digital estão praticamente quase iguais aos preços do físico. Que é uma parada que até hoje não dá a entender. Já se foi feito esse questionamento. É a única coisa que o editor sabe é dar patada. Nunca vi isso. Fico puto com essa falta de educação deles. A parada que me irrita. Pô, um editor que eu gosto muito é o Cassius Madalax. Você fala com ele no Twitter, ele é de boa. Mas sempre quando ele recebe um questionamento desse, ele já vem dando uma resposta atravessada. Então, tipo, porra, eu acho que beleza, tem vezes também que a pessoa enche o saco do cara. Mas também eu acho que tem hora também que o cara também força a barra ali na amizade. Fala muito que sempre a galera pergunta, poxa, cara, mas tem. Vocês falam que o custo do encadernado é caro porque tem questão de folha, de papel, de impressão, de não sei o quê. No digital você já corta grande parte disso. E o valor não chega a ser nem 20% menor de um para outro. Tipo, aí você fala, ah, mas o que que você entende de. Aí chega um sempre, ah, o que que você entende de mercado editorial? Você é dono de editora por acaso? Que é a maneira de quem defende de editora defender, né? Uma vez já, inclusive, eu já vi alguém, não foi pra mim não, mas foi pra outra pessoa que tava dentro do papo. Eu comentei alguma coisa, o cara comentou também, o maluco chegou, cara, você é dono de editora agora? Sabendo aí, então dá as dicas pra ele aí.
Não, é só que a gente chega a uma conclusão, mesmo que seja obviamente leiga, é que você não gasta com papel, você não gasta com, obviamente, com impressão, você não gasta com transporte, você não gasta com a distribuição, tá tudo hospedado num site que você já tem na teoria, e qual o dinheiro que você vai gastar mais de uma edição, né? Todo mundo diz que o digital é a parada que é para não gastar dinheiro, né? Então, tipo, por que que às vezes o produto da loja digital, tipo da loja americana, é mais barato que da loja física? Todo mundo fala, ah, porque lá ele não tem que guardar na loja, não paga luz, não paga tantos funcionários. Porra.
Não, não só isso, cara. O que eu vejo é uma tendência nessa questão de digital, que quando começar a rolar reajuste nele também. Porque é aquele negócio, né? O preço das paradas aumenta e eles vão. Tipo, ninguém garante que o preço do digital sempre vai continuar o mesmo. Tipo, vai ter uma hora que eles vão ter que aumentar para arcar com o custo daquilo ali, né, da tradução, seja lá mais o que que eles vão fazer. O que que me garante que, por exemplo, vai aumentar os preços de tudo, eles não vão aumentar, eles vão aumentar tanto do digital quanto do. Eles vão aumentar do encadernado e digital. Isso que é a parada que eu acho estranho, tipo, o preço que tá, o formato que tá. Cara, desculpa, desculpa, eu sei que é ilegal e tal, tem um podcast que eu defendo até a empresa que meteu o próximo, cara, eu vou pelo meio legal. Porque, sinceramente, eu não vejo uma vantagem em eu ter aquilo em digital. Ah, não, mas o acabamento é melhor, a tradução é melhor. Bicho, eu conheço muito scan que faz tradução boa, que, porra, que faz um tratamento da página bacana,
E
tem
não
maluco
põe
que
meme nem
compra.
maneirismos, né?
É, sim, tem. Infelizmente, tem alguns que estão começando. Mas, em sua maioria, quando um camarada faz um trabalho sério, realmente, ele não põe meme nem maneirismo. Não, você não vai ter o seu personagem que durante anos ele agia de uma maneira e agora do nada parece que ele passou uma temporada em São Paulo e tá cheio de gíria de lá. Então, tipo, porra, é essa questão. Tipo, sempre vai ter uma padronização, né? Isso que eu fico bolado, cara. Tem alguns scans que eles são padronizados. Tipo, ah, nessa saga esse personagem ele age assim e tal, ele fala assim e tal, e tal, e tal. O maluco vai pegar pra fazer. E, tipo, vai manter o mesmo jeito do personagem. Só vai mudar o jeito do personagem se não história o jeito que o personagem mudou.
Não, e
Senão
vale
ele se mantém.
não, e vale a pena
Vai
dizer
falar.
uma coisa, assim, pelo menos uma opinião particular minha, de novo voltando à questão do ser leigo, né? É, diferente de um filme, que tu até, entre aspas, aceita certos maneirismos, como eu sempre defendo aqui, até no encontro de desencontros, que o personagem do Bill Murray é convidado para ir num talk show, aí os caras falam na dublagem, ah, o Jô Soares japonês, que não necessariamente todo mundo sabe quem é o David Letterman. Na
Sim.
porra do mangá, ele pode botar uma nota de rodapé embaixo. Ah, esse David Letterman é como se fosse um comunicador igual o Jô Soares.
Sim, não, na
A
verdade,
edição
isso.
pode fazer. Então, tipo assim, o cara não precisa botar certos maneirismos, certos
Sim,
memezinhos,
cara.
que porra, não.
Na verdade, a própria Panini é conhecida exatamente por ter um glossário no final de cada mangá. Exatamente com essas porras dessas explicações. Tipo, no próprio mangá do Dragon Ball, inclusive, tem isso. Então, tipo, não tem um porquê o personagem ficar falando que nem paulista, cara. Tipo, porra, não era.
Meu.
É, porra, não era o feitio do personagem. Aí até comentei lá no grupo o Cássio, porque, ah, cara, mas são equipes de traduções diferentes. Porra, mas não tem uma padronização? O caralho, é a mesma empresa. É a mesma empresa. Sim. A Panini é uma empresa só. A equipe de tradução é diferente. Ó, tá aqui, maluco, mangá do Dragon Ball Sur. Dá só uma olhada em como era o Dragon Ball feito por fulano de tal, pra você manter um padrão. Não. Cara, no Dragon Ball Super já teve a coisa de, tipo, de uma edição, o personagem tá falando de um jeito e na outra ele tá falando de outro. Tipo, porra, é o mesmo mangá. Só porque mudou o tradutor da parada. Tipo, muda o mangá todo. Porra, não é assim, cara. Você tem tão padrão naquilo ali. Ah, mas o cara não acompanha a história. Porra, ele tem que dar um jeito de pelo menos saber como é que tá ocorrendo a tradução. Não tem isso na dublagem? A padronização da dublagem, que se o cara é de um jeito, tipo, vamos, por exemplo, tem o Dragon Ball. Dragon Ball, Dragon Ball Z e tal, sucesso, pá. Porra, pra fazer o Dragon Ball Super, a gente vai chamar os mesmos dubladores do Dragon Ball Z. Então chama todo mundo.
Exceto os que morreram.
Só pra... Exatamente.
Não, porque a galera é meio idiota, tem que explicar, né?
Exatamente. Exceto quem não tá morto. Tá.
Ou o cara não quis ir fazer, né? Porque eu acho que o senhor Kaiô, ele tá vivo ainda, o Kaiô do Norte.
Não, se eu não me engano, tem alguns que também. Tem alguns também que se aposentam. O próprio Dragon Ball, ele passou por isso, porque na primeira versão que foi do SBT, a Bulma era dublada por uma outra dubladora. E aí essa dubladora se aposentou, foi para os Estados Unidos e tal. E aí tiveram que fazer um novo teste de elenco, que entrou a Tânia, né? No lugar dela aí. Que entrou a Tânia no lugar dela e ficou. Inclusive, uma vez eu lembro que teve um cara enchendo o saco, perguntando: ah, por que não chamaram para dublagem de Dragon Ball? Acho que era o Z na época, não lembro, que era o filme. Ah, por que não chamaram fulano de tal? E a própria Tânia respondeu o cara.
Não, cara, mas a Tânia sempre foi, desde o Dragon Ball Z. Ela não era no Dragon
não,
Ball,
cara,
Dragon
não. Ball. Sim, eu tô falando no Dragon Ball.
É porque tu falou do filme aí, eu fiquei
pensando. Não, é isso que eu tô falando, mas um fã veio. Ah, por que não me chamaram? Fulano, aí, pô, a Tânia, bem educada, foi. Não, pô, a gente não chamaram mais que fulano de tal. Tá vivendo nos Estados Unidos, já se aposentou e tudo mais, então realmente sou eu que vou dublar. Por assim, assim, assado. Eu não lembro se o cara respondeu ou não. Mas, tipo, você tem essa questão. Então, tipo, pô, eles mantêm uma padronização nisso, apesar de que a dublagem de Dragon Ball Super cagou na segunda metade do rolê, né? Porque o Marcelo Del Greco quis aparecer em questão de adaptação. Mas, tipo, você tem essa questão. Pô, por que também não ter no editorial de mangá? Olha, o mangá é assim, assim, assado. Mesmo que vá para uma equipe diferente, pô, o cara vai lá, pô, vou dar uma lindinha para ver como é que é. Aí se tem que se adaptar a alguma coisa, ele fala, pô, mas algumas coisas eu tive que adaptar, porque a tradução já estava muito antiga e não sei o quê. Por exemplo, a tradução da Conrad não é a da Panini nas 42 edições do Dragon Ball, não é a mesma da Conrad, porque a Conrad tinha erros de termos, usava certas linguagens da época que era lançada, então, logicamente, teve uma adaptação, correção nessa versão da Conrad, da Panini, que, porra, acho que terminou, se não me engano, em 2014. Pô, aí vem o Dragon Ball Super em 2018, que é, pô, a diferença de 4 anos, você não tem uma mudança linguística de tantos anos, assim, de um pra outro. Aí me vem o Dragon Ball Super e o Goku já tá falando tudo diferente daquela obra, cara. Inclusive, o próprio Dragon Ball edição definitiva, você tem essa questão. Tipo, enquanto, logicamente, eu já esperava ter umas pequenas correções em relação à versão de 42 edições, mas ainda assim, a maneira de falar tá no padrão das 42 edições. Agora o Dragon Ball Super não, cara. O Dragon Ball Super tá totalmente jogado. Então, tipo, porra, tem esse problema também.
O que eu ia falar em relação até à questão do digital, eu que tenho o Kindle e o tablet agora da Amazon Prime, cara, é só você, pelo visto, criar o aplicativo. E, obviamente, diagramar a parada certinha. Às vezes, no aplicativo que eu tenho, eu já vi que dá alguns erros. Mas, porra, é feito por uma pessoa, não tem todo um dinheiro, tá bom que tem a versão paga que é R$8, talvez fique até melhor isso. Mas, porra, tu vai comprar esses mangás digital da Panini, tanto da Panini quanto da JBC, porra, não dá pra tu dar o zoom na porra do quadro, mano. Tem que ficar dando o zoom com o dedo de pinça. Porra, isso toma um tempo fodido, não agrada na leitura. Aí eu lembro que eu até apareci lá no Responde lá da JBC, não sei se o Keno lembra disso. Ah, a gente não tem conhecimento disso, bigode. Na verdade, sim, quadrinhos fazem isso. Porra, o cara fez um app que dá pra fazer isso, cara. Eu faço o seguinte, cria um app da JBC. Já o app da JBC que vai ser a biblioteca do mangá do cara, com todos os mangás da JBC. Pronto, que vão ser adiantados digitais. E pra esse app você ler, tipo a Shueisha fez, né? Não foi a Shueisha que fez, a Shonen Jump.
Sim.
A Shonen Jump fez lá e mandou, faz o app de vocês e que dê pra ler de quadrado em quadrado. Ah, a gente não quer botar pra vender nesse app porque vai comprar pela Amazon e o caramba 4. Porra, então faz esse estilo de leitura, porra. Então, tipo, a parada...
É, cara, isso aí que é a parada que me incomoda muito no mangá digital que está sendo lançado aqui no Brasil, que de certo modo, ao meu ver, não tem muita diferença do scan. A única diferença é que eles têm um material com qualidade, né? Eles recebem os arquivos originais, então pelo menos na qualidade você não vai ter certos erros de edição que tem nas edições de scan, não vai ter certos apagamentos bizarros, tipo, o maluco vai receber o material direitinho e você vai ter o material completo da versão digital. Isso eu acho que para mim é um pouco... uma das poucas vantagens ali. Mas o resto do tratamento do negócio é como se fosse um scan, cara. Porra, você é o arquivo e coisa.
Eu vou até citar uma coisa que eu falei pro Kenu, que eu tava lendo uma matéria no Dot Velho uma vez, que é porque o consumidor brasileiro se contenta com tão pouco. Muitos produtos no Brasil são caros, de qualidade ruim e tem pouca variedade. O serviço também é fraco. O que leva os brasileiros a se darem por satisfeitos com tão fraca oferta. E isso é um exemplo do mangá, querendo ou não, que por mais que seja caro, vamos ser sinceros, não é tão perfeito assim. Vamos ser sinceros. A qualidade não é top. Porque nego vende um mangá R$22, vamos ser sinceros. Não é fodão. Não sei se o Kenô, que é muito mais dessa área, concorda comigo. Né? É R$22 e ainda assim o trabalho não é 100%. Eu não lembro agora.
Não, cara, um trabalho... no caso dessa versão de R$22 da Panini, eu não acho um bom trabalho. Eu acho a qualidade muito inferior ao preço, né, exigido. E ainda assim você nota que cada edição tem uma grossura diferente e uma qualidade diferente. Se você vai comprar, você pega um mangá assim, pô, esse aqui tá mais grosso. Você pega, porra, esse aqui tá mais fino. O papel desse aqui tá mais áspero. Desse aqui tá mais liso. Tipo, você tem essas incongruências, assim, tanto em mangás da mesma coleção, quanto de mangás de coleções diferentes que tem o mesmo formato. Então, tipo, então, fica uma parada muito bizarra pra mim, cara. Realmente.
Não é. Eu não tenho certeza, mas você pode conferir lá depois no Twitch, na própria matéria. O Mais de 8 Mil falou que até acho que as qualidades deles lá na Argentina são melhores que as nossas.
Mas o preço é o mesmo, se eu não me engano.
Mas a qualidade é melhor.
Não, se eu não me engano, ele fala que o formato é o mesmo, mas a qualidade é melhor. Tipo, é melhor feito.
Né? É melhor feito, mas pelo menos já vale. Então, tipo assim, uma coisa que eu até tava comentando que eu não, até pra gente já se encaminhar pro final, porque já tem 1h16 esse papão nosso aqui, que é o seguinte. Os países de língua espanhola, ainda pelo visto, têm a vantagem, vou pegar a Argentina e essa matéria como exemplo, os caras podem importar mangá da Espanha, cara. E vamos ser sinceros, posso estar falando merda, mas se no Brasil funciona desse jeito, por que não vai funcionar entre a Espanha e a Argentina? O espanhol da Espanha não é o mesmo espanhol da Argentina. Isso, é, porra, com certeza é um fato. Porra! A gente podia ter mangá importado de Portugal pro Brasil, cara. É ter essa troca, sabe? E a gente não tem. Então, tipo assim, ainda tem esse detalhe. O português, óbvio, vai mudar, mas com o hábito, cara, se a galera vai aprendendo termos em outros idiomas, por que não vai aprender de um idioma que é irmão nosso? Então, tipo, lá eles ainda têm essa vantagem. As lojas especializadas trazem mangás da Espanha.
Só deixar a coisa clara aqui, na verdade, quem faz as traduções de Portugal é a equipe brasileira. A equipe da Mito, a gente, na verdade, a galera da Panini Brasil que lida com essa também.
Olha aí. Então, tipo assim, pô, podia ter lojas especializadas até trazendo mangá de Portugal pra cá, conversar mais com o país irmão. Então, tipo, é complicado, né? Então, tipo, poderia ter até mais coisas chegando no Brasil, poderia ter uma qualidade melhor. Não, não tem, cara. Não tem porque a gente não sabe, vamos ser sinceros. Ou a gente sabe e não quer admitir que os caras fazem um trabalho porco, dizendo que estão fazendo um puto trabalho, porque é sempre... Cara, essa galera, até realmente pra finalizar, é igual o youtuber, e eu falo o nome mesmo porque foi ele que fez isso, tipo o Felipe Castanhari. Meu Deus, eu faço isso por amor, eu faço por causa de vocês. Vai tomar no seu cu, quem faz isso por amor é eu, o Kenô, o Pato, o Zé, que não ganha porra nenhuma, tá aqui gravando num domingo, podendo estar vendo Fantástico, o show da vida. Porra! Então, não vem com essa que vocês... Ah, eu faço porque eu quero trazer a cultura japonesa, porque eu também sou fã e quero dar oportunidade. Tá entrando dinheiro no teu bolso, malandro. Então não fala que você faz por amor. Tá? Não vem com essa pra cima de mim. Se tu fizesse por amor, tu ia pensar no outro fã, ia fazer, tentar fazer uma parada mais acessível. Ia jogar limpo. Tá? Tua perna tá cheia de estria, Ronaldo. Entendeu a referência, entendeu. Quem não entendeu, foda-se. Não é isso aí. Então foda-se. Sacanagem. Gil Brother fala isso, porra, numa parada. Ronaldo! Tá cheio de estria, Ronaldo. Para de jogar futebol.
Eu não via muito vídeo do Gil Brother, cara.
Não, porra, isso era no Hermes e Renato, cara.
Então não, é isso. Cara, eu não assistia, cara.
É, não, porque depois ele ficou fazendo um vídeo dele solo lá depois da treta. Mas é isso aí, pessoal. Eu sou o Bigode Comia, esse aqui é Kenô. A gente vai ter um papo aí sobre filme de porrada, lavação de roupa suja do mercado de anime e mangá. Mentira, só falando de mangá. E é isso aí.
Ninguém se importa com HQ. Todo mundo vai falar, eu vou ler HQ se tem um filme no cinema, porra. Vai isso,
pra quê? Pra quê?
Porra, tem lá o Robert... Não, mangá tem que ler ainda. Porque
não, porque tem um anime, porra.
Mas os animes não estão na TV, Bigode.
Porra, tá aí no Piratec, tá no Crunchyroll, que o app é uma merda.
verdade.
É isso aí. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Não foi o Pato, tá? Ele não tá aqui, foi minha imitação. Cara, fala aqui.